Senhoras e senhores, bom dia. Obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV, sobre os resultados do quarto trimestre de 2023. Estão presentes os senhores presidentes Rafael Menin e Eduardo Fischer e o senhor diretor executivo de Finanças e RI, Ricardo Paixão. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Agora, gostaria de passar a palavra para o presidente, senhor Rafael Menin. Por favor, senhor Rafael, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pela audiência. Vamos passar pela apresentação para a gente ressaltar os highlights do ano de 23. Bom, a gente divulgou o resultado ontem à noite e o nosso time, e eu, Eduardo, aqui representando o time como CEOs, a gente está muito positivo e muito contente com o ano que a gente entregou. Obviamente, algumas métricas não foram as melhores métricas, né? Mas olhando para o aspecto operacional, né, posso dizer que a gente deu uma grande guinada operacional. A gente concluiu o turnaround com sucesso, né? Todos sabem que a gente veio de um ciclo aí muito duro, o ciclo do Covid. 2021 e 2022 foram 3 anos muito distintos do que a companhia sempre apresentou durante muitos e muitos anos, né? Já são 17 anos como empresa listada, né? A gente sempre apresentou resultados muito acima da média do setor e, em grande parte dos anos, resultados, os melhores resultados do setor dentre as empresas listadas no Brasil, né? Mas eu gostaria de ressaltar aqui um primeiro indicador que é muito importante, né? A nossa venda líquida cresceu no ano passado 45%, né? Um baita de um crescimento. Esse crescimento ele advém pelo aumento de preço, mas também pelo aumento no volume de unidades vendidas, né? Tivemos também um ano recorde em receita, uma receita de 7,2 bi, né? A margem contábil também cresceu. Obviamente, tem um delay temporal em função do POC, né? Essa margem poderia ter crescido mais se nós tivéssemos começado as obras. A gente chama de colchão aqui na MRV, né? Colchão é o gap temporal entre o lançamento do projeto e o início das obras. A gente postergou, a gente aumentou um pouco o colchão em 23, né? Mas ainda assim a gente teve um impacto importante no DRE. Em relação ao aumento de preço, eu já falei, mas não custa a gente ressaltar esse número, né? O nosso preço aí cresceu 45% nos últimos 2 anos, é um crescimento muito robusto, né? E se a gente olhar o preço que a gente vendia no período pré-Covid, né, em 2019, e comparar com o preço de 23, o preço já está bem acima, o crescimento do preço já está bem acima do que foi a inflação no período. Bom, então, como eu disse, a venda saiu de 5,8 bi, chegou no ano passado a 8,5 bi, disparado a maior venda da indústria, com crescimento de 45%, né? O ticket médio, né, está ali entre o quarto tri de 21 e o quarto tri de 23, 45%, né? E a margem bruta saindo de 19,3% para 22,7%. No slide, no quarto slide, a gente fez uma comparação bem interessante, né? Que é o crescimento da venda líquida da MRV em relação a 3 outros competidores listados, né? E a nossa venda cresceu, como eu já disse, 45%, o concorrente 1, 33%, o concorrente 2, 29% e o concorrente 3, 26%. E se nós somarmos todos esses 3 concorrentes, o crescimento da venda foi de 2,3 bi e a nossa venda cresceu 2,6 bi no mesmo período. Esse gráfico na página 5, ele é super interessante, né? Ele mostra aí o crescimento do preço. O nosso preço cresceu 57% neste período de 4 anos e o custo medido pelo INCC cresceu 40%, né? Isso mostra a qualidade da operação da companhia no ano de 23, né? O ano de 23, olhando a safra de venda de 23, já foi uma safra de venda melhor do que o ano de 19 e muito em linha com o que foi o período, a gente chama de segundo ciclo pós-IPO, né, entre os anos de 2013 e 2019, período no qual nós tivemos uma margem bruta de novas vendas e margem bruta contábil média de 32%, né, e no ano passado a nossa rentabilidade da safra foi também de 32%, um belo indicador, né? Acho que ainda aquém do que a gente pode chegar, vou falar isso já já, mas já nos coloca aí com uma rentabilidade, e principalmente o quarto tri, obviamente foi superior aos 32%, né? Porque a margem do ano foi crescendo tri a tri, já nos coloca no patamar do topo do setor, né? Nesse slide a gente abriu essa margem bruta no quarto tri, chegou a 36,5%, que é uma belíssima margem. 36,5 ex-juros. Em relação à geração de caixa, também a gente terminou o ano gerando 130 milhões de caixa, o que é uma baita recuperação em relação aos trimestres anteriores e também em relação ao ano de 22. O próximo slide a gente fala dos programas habitacionais, que são eles, o programa Minha Casa Minha Vida, que todos conhecem, que foi atualizado no meio do ano passado e ficou muito bom. É um programa que está muito adequado e ajustou o programa, dado esse período de inflação muito importante no Brasil aí no período do Covid, né? O programa melhorou muito. E adicional ao programa, a gente tem visto aí a cada trimestre, novos estados implementando programas adicionais, né? E esses programas estaduais, em média, representam um subsídio de R$ 17.000, que esse subsídio ele é usado parte para reduzir prosoluto, parte para melhorar VSO e parte para melhorar preço, né? Então, a gente está usando esse subsídio para melhorar esses três indicadores, né? E além dos programas indicados aí na tela, né? Existem outros estados também com alguma conversa já em andamento, então a gente espera que ao longo do ano, eventualmente, outros estados também possam anunciar esses programas de apoio ao Minha Casa e Minha Vida. Próximo slide, slide 8, a gente fala das projeções do MRV Day. Então, em relação a ROL, a gente cumpriu, ficamos no topo do guidance. Em relação à margem bruta, a gente ficou praticamente no meio do guidance. E em relação à dívida líquida sobre o PL, a gente ficou abaixo do guidance. Obviamente, o follow-on tem um papel importante, né? Em relação à geração de caixa, a gente ficou abaixo, um pouco abaixo do guidance. Né? A gente terminou o ano bem, mas no acumulado do ano a gente ficou um pouco abaixo do guidance, e aí são três principais motivos. O primeiro motivo, a gente foi muito bem nos lançamentos do ano, e esses lançamentos, uma boa parte deles, a gente não começou a obra. Isso fez com que o POC médio das vendas do ano ficasse abaixo da média histórica da companhia, né? E terreno também, continua pagando ou desembolsando uma quantia muito importante em terreno. Isso não é fruto do que a gente fez no ano de 22 e 23, né? Isso é uma estratégia que a gente tinha definido a partir de 2015 e 16. A gente tinha lá naquele momento como meta chegar em 60, 70 mil unidades por ano, e esse foi o volume de unidades compradas naquele período. A gente comprou durante 4, 5 anos, por volta de 60, 70 mil unidades por ano, e a gente usou, né, eu faço uma meia-culpa, erradamente naquele período, a estratégia de comprar mais de 50% dos terrenos foram comprados em dinheiro, tá? E a conta, mesmo que tenha aí no contrato uma carência para pagar, um parcelamento longo, chega uma hora que tem que ser pago o terreno, né? E nos últimos 3 anos a gente gastou muito mais com o terreno do que nós deveríamos gastar se nós olharmos com esse tamanho da operação de mais ou menos 40 mil unidades por ano, né? Certamente a gente poderia ter gasto aí nesses 3 anos 400, 500 milhões de reais a menos. No ano passado a gente gastou 100 milhões adicionais, né, em relação a essa rúbrica. Agora, olhando o copo meio cheio, já aconteceu, o nosso land bank é enorme, o land bank de alta qualidade, né? Nós temos aí mais de 2 bi de despesa em terreno, desembolsada, né, gasta, com produtos ou não lançados ou unidades não vendidas. É um volume de dinheiro absurdo, né? Mas dado que no ano de 22 e no ano de 23, e olhando para frente, essa vai ser a nossa modalidade, majoritariamente pago em permuta financeira, né? Hoje a gente tem pago por volta de 85% em permuta financeira. Isso fará com que, ao longo dos próximos anos, esse grande estoque desembolsado em terreno pago, ele vai ser muito menor, né? Então, daí tem uma bela de uma oportunidade para a gente gerar mais caixa e ter um balanço mais leve. Mas vamos falar um pouco mais disso no MRVD, inclusive. O MRVD de 2024, tá? Por fim, a gente reforça aqui uma visão que a gente falou dela no follow-on, no meio do ano passado, e a gente está ainda mais otimista e convicto que essa visão vai acontecer, né, que é a venda de 40 mil unidades por ano, venda líquida, 40 mil vendas líquidas por ano, uma margem bruta de 35%, essa margem bruta ex-juros dá uma margem de 38,5%, e chega numa margem líquida de 15% e uma geração de caixa, né, o lucro líquido e a geração de caixa andando para e passo. Né, o nosso preço médio já está muito próximo de 250 mil, né, o que nos remete a uma ROL de 10 bi, 1,5 bi de lucro líquido e 1,5 bi de geração de caixa. O nosso time vai perseguir com unhas e dentes essas métricas e eu tenho a convicção que nós vamos entregar isso no futuro próximo. E por fim, para finalizar minha fala, a gente não pode deixar de ressaltar essa marca histórica, né? A MRV entregou agora em janeiro esse número maravilhoso, né? A chave de número 500 mil, nunca nenhuma consultora entregou um volume próximo a isso, o que nos dá muito orgulho, né? Hoje nós somos, ou nós entregamos chave para mais de 1,6 milhão de brasileiros. Isso dá um a cada 133 brasileiros mora no produto construído pela MRV. Isso, de novo, nos dá muito orgulho. E se a gente olhar só para as cidades que nós atuamos, um a cada 60 brasileiros mora no produto lançado e construído pela MRV. Né? Adicionalmente a isso, nós investimos nesse período 2 bi em infraestrutura e 1,5 milhão de empregos gerados nesse período. Agora eu passo a palavra para o Cacá. Ele vai falar um pouco mais dos indicadores financeiros e operacionais. Obrigado a todos.
Bom, obrigado, Rafa. Um bom dia a todos. Queria dar um pouco mais de zoom, né, nos resultados financeiros da MRV Incorporação. Tá? A gente observa que a melhora operacional, né, apresentada no trimestre e no ano, ela apareceu ainda bem timidamente em nossos demonstrativos, tá? Mas já levaram a ROL, né, para um patamar de 1,9 bi no trimestre e 7,2 bi no ano, né? Bom, a evolução da margem bruta contábil fez com que a gente fechasse o 4T23 com 24,5%, né, 4,4 pontos percentuais aí acima do 4T22 e 3,4 pontos percentuais no acumulado do ano, comparando 23 com 22. Despesas comerciais subiram em linha com a expansão do VGV, né, o G&A a gente teve um efeito pontual de PLR com 38 milhões de reais provisionado integralmente agora no 4T23. Passando mais para baixo, na linha de outras, a gente teve vendas de terrenos que apresentaram 24 milhões de reais de prejuízo no 4T de 23, que causou uma perda superior aos valores normais investidos em ensaios, investigações, né, e pesquisas de mercado, que fazem parte do nosso negócio. Tá? Esse valor, né, é um efeito não recorrente e fruto de ajustes que estamos fazendo em nosso land bank, junto com a estratégia de saída de cidades. Tá? Bom, para finalizar, os resultados financeiros, né, o resultado final ajustado, por marcação de equity swap e marcação a mercado de swap de dívidas, a gente fechou o 4T de 23 com 52 milhões de reais de lucro, né, no trimestre, e 82 milhões de reais no ano de 2023. Um outro ponto que ganhou bastante relevância nas últimas semanas, né, foi sobre cessão de carteira. Tá? Então, queria colocar que a gente tem desenvolvido aqui dois produtos diferentes, né, cessão de carteira pró-soluto e a cessão de carteira própria, né? E a gente vê isso como uma opcionalidade, né? Uma nova fonte de funding, junto com caderneta de poupança e também FGTS, tá? Nessa semana a gente teve a oportunidade de fazer um evento para o mercado, onde a gente deixou bem claro os nossos diferenciais, né? Que passam desde a modelagem de ratings para concessão de crédito, forma de cobrança, seleção de carteira para cessão de recebíveis, né? A gente tem apresentado em todas as operações uma performance melhor que a inadimplência esperada, né? O que aumenta a confiança dos investidores nesse tipo de produto. E a gente entende que isso, atrelado com uma queda de taxa de juros, né, são ótimos gatilhos aí para uma compressão de taxa, nesse tipo de operação, tá? Então a gente está desenvolvendo algo que o mercado não tem e que tem apresentado uma excelente liquidez. Bom, vamos passar agora para a parte de perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor André Mazini, do Citi. Senhor André, seu microfone está liberado.
Oi, pessoal, obrigado pela pergunta e pelo espaço. A primeira pergunta sobre RET 1, né, para confirmar o entendimento que por volta de 30% do volume da MRV estaria elegível ao RET 1, que está para entrar em breve. E se vocês têm um timeline, né, de quando é que deve entrar, né? Faltava aquela regulamentação da Receita, não sei se ela já saiu. Essa é a primeira. E a segunda sobre venda de carteira, né, que é um tópico que acho que todos os investidores estão olhando de perto, em um tópico meio árido. Se vocês puderem relembrar a mecânica, né? Então, a venda de carteira, obviamente, a diferença entre o face value e o dinheiro que vocês recebem, esse negócio passa no resultado financeiro, mas não passa tudo no resultado financeiro do tri da venda. Às vezes ele passa para frente também, né? Então, talvez uma ideia de montante de venda de carteira para 2024, qual o impacto que isso vai ter no financeiro e quanto tempo para frente ele ainda passa, né? Se vende a carteira, não sei, nesse tri agora, 4T23, né? O tri que a gente está falando agora, esse negócio vai passar para frente por até uns 3, 4 tris, né? Qual é esse impacto remanescente para frente? Obrigado.
André, bom dia. O Fischer aqui, tudo bom? Eu vou responder a sua primeira pergunta e vou deixar o Kaká aqui com a segunda, tá bom? Em relação ao RET, sim, o número que você tem é mais ou menos esse número, que é um terço das nossas vendas hoje estão no G1, né? O que tem acontecido, assim, existe claramente um viés do programa para poder beneficiar essa renda. Algumas coisas podem fazer esse número subir, que é a minha expectativa aqui. Primeiro de tudo, com a entrada do FGTS Futuro, nós temos uma reunião do Conselho Curador do Fundo de Garantia acontecendo agora no mês de março, que a nossa expectativa é que isso seja sacramentado de forma definitiva. Isso é muito forte e pode fazer com que esse número nosso ele saia de 30 e suba, né? E junto com o RET 1, como você falou, que também tem um benefício adicional para a gente, para essa mesma faixa de renda, né? Então, o que eu enxergo é que esse número deve crescer dentro da companhia. E a gente quer capturar isso de algumas formas, né? A principal delas, isso é público, a gente tem falado, a gente tem verbalizado, é a nossa estratégia de redução da nossa carteira concedida, né? A gente tem, especialmente com o FGTS Futuro, uma oportunidade grande de fazer uma redução até mais agressiva quando isso entrar, que deve ser bastante em breve, né? E o RET1 é também um benefício adicional para essa faixa de renda, que aí sim deve ultrapassar esse um terço das vendas nossas e caminhar em direção talvez a 40, pouco mais em relação às vendas totais. Então, essa é a nossa expectativa. É um benefício muito grande que a gente pode colher, que vai se converter automaticamente em margem, naturalmente em relação ao RET, e em redução de carteira e aumento de adicional de preço quando você olha para o FGTS futuro. Então, são duas medidas que a gente está aguardando e trabalhando aqui bastante para que elas aconteçam o mais brevemente possível. A minha perspectiva é que o RET, desculpa, que o FGTS futuro saia antes do RET1, tá? Mas a minha expectativa é que os dois saiam e saiam em breve. Tá? Cravar uma data ainda é difícil, eu imagino que o FGTS futuro ao longo de março se resolva e o RET1 talvez um pouquinho mais, mas também se resolve brevemente, dado que tem uma pressão muito grande, uma vontade muito grande de todo mundo envolvido que isso saia, tá bom? Vou passar para o Cacá responder a segunda pergunta sua aí, obrigado.
Mazinho, vamos lá. Bom dia, prazer falar com você. O que a gente observa na venda de carteira, né, o que você está chamando aí é o desconto da cessão, né, que é exatamente a diferença entre a remuneração da carteira cedida, né, para o investidor, dinheiro que o investidor vai receber, e o dinheiro da correção da própria carteira, tá? Bom, essa carteira ela tem uma característica de duration de 20 meses, né, com prazo máximo de 40 meses. E essa diferença, né, esse o desconto da cessão, ele vai passando trimestralmente, né, mensalmente
Parece que você.
pelos resultados, tá? Ao longo da vida da carteira até que esse passivo de cessão ele seja quitado, né? Até que a operação de cessão seja totalmente quitada. Tá? Então é um duration de 20 meses que você pode considerar e um prazo máximo de 40. Só uma observação, Mazinho, a gente estava vendo o seu relatório aqui, e naquele comparativo de pró-soluto, se for pegar somente o pró-soluto pós-chaves da MRV, aí a gente não tem aquele delta, né, de 10% para 17%, tá? A gente também tem com pró-soluto pós-chave bem mais perto de 10% ali, como você coloca dos nossos concorrentes.
Show. Obrigado, Fischer, Kaká. Não, verdade, muito claro. Vocês botam tudo junto, 17 é tudo junto, né? Um ponto importante. Obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem do senhor André Dibe, do Itaú BBA. Senhor André Dibe, seu microfone está liberado.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação, obrigado pela pergunta. Do meu lado são duas. A primeira sobre a margem bruta de novas vendas, né? Se vocês puderem comentar um pouco sobre esse salto grande que vocês deram no tri, né? Quais foram as principais contribuições aqui, se teve uma contribuição grande já desses cheques estaduais, se teve algum peso de mix, e qual que é o ritmo de crescimento que a gente pode esperar para frente, né? Acho que na resposta anterior eu acabo comentando também sobre o impacto do RET1 do FGTS futuro. Ainda que a captura principal seja via redução de pró-soluto, como que a entrada dessas duas medidas também poderia acelerar aqui o ritmo de crescimento de margem bruta de novas vendas? E a segunda seria mais um pouco em relativo às perspectivas de Urba e de Lugo, né? Depois de terem ficado um pouco aquém das expectativas para o ano, o que que vocês acham que tem de espaço para fazer aqui em 2024, 2025, para que essas entregas fiquem mais próximas aqui do que a gente esperava em relação ao guidance. É isso. Obrigado.
André, bom dia. Rafael falando aqui. Vamos lá. Em relação à margem bruta de novas vendas, na verdade não houve um salto tão grande, porque essa margem de 36,5 ela é ex-juros, tá? Ela equivale a uma margem bruta de 33, e se nós compararmos com a margem bruta do tri passado, foi 32%, né? Então você vê que a cada trimestre a margem bruta está subindo, e o motivo é o que a gente tem colocado, né? No ano passado, o nosso custo ele andou um pouco abaixo do INCC e o preço continuou subindo muito. E o fechamento do ano já mostra que a operação da MRV ela está melhor do que foi no ano de 2019. Então, de fato, a gente teve um quarto tri muito bom, né? Vendemos bem, com preço muito bom, volume bom, pró-soluto caindo, né? Então, de fato, é uma operação bem redonda, tá? A margem ainda pode subir um pouco mais. Conforme a gente colocou aqui na visão, 35%, ex-juros, seria uma margem bruta de 38,5%, e a gente está muito convicto que em muito pouco tempo essa será o padrão de rentabilidade da MRV Incorporação, ok? E certamente os programas, tanto o programa Minha Casa Minha Vida, como esses programas regionais, eles ajudam muito, né? Eu falei isso com muita gente, o programa Minha Casa Minha Vida, ele nos surpreendeu positivamente, ele ficou melhor do que a gente imaginava, né? É uma belíssima alavanca para a gente catalisar essa recuperação operacional da MRV. E além do programa Minha Casa Minha Vida, ao longo do ano passado a gente viu, né, os estados espalhados, aí não tem uma, você vê que não tem uma concentração geográfica, tem programa no sul, tem programa no sudeste, centro-oeste, nordeste, norte, né? Então mais e mais estados têm percebido o quão importante é a habitação. E a habitação totalmente subsidiada, ela custa muito caro, né? Os estados não têm capacidade financeira para endereçar o problema da habitação, né? Então a escolha mais racional e que de fato possibilita entregar muito mais unidades é dar um subsídio, depende do estado, tem estado que dá um subsídio de 10 mil, mas tem estado que tem dado subsídio de até 30 mil reais quando é para o grupo 1. Isso faz uma baita diferença, muda brutalmente a capacidade de compra do nosso cliente, né? Para quem está comprando um imóvel de 190, 200 mil reais, né? Que é normalmente o preço que a gente vende para esse grupo, para o grupo 1, e aí de repente você adiciona um subsídio de 30 mil, isso de fato é game changer e nos possibilita subir preço, quase que acabar com o Prosoluto e eventualmente também ter uma VSO maior, né? Então nos estados que já implantaram o programa, a diferença operacional ela é muito, muito importante. E como eu disse na abertura do call, a gente tem visto alguns estados começando um debate, né? Então parece que essa agenda é uma agenda que veio para ficar, e na medida que alguns estados vão fazendo, outros também vão copiando o modelo, né? Isso certamente pode ser um novo ingrediente que está pouco percebido aí pelos analistas, pelos investidores, mas que faz uma diferença muito grande na operação das empresas de baixa renda, tá? Então, acho que vale a pena todo mundo estudar um pouco mais, acompanhar esses programas, entender o que já foi implantado, o que está na fase final de implantação, quais são os programas que estão sendo estudados aí em outros estados brasileiros. E temos que falar também, né, aí olhando mais no âmbito federal, a gente tem o RET1 e também o FGTS Futuro, que está aí muito próximo de ser, acho que essas duas evoluções do programa estão próximas de serem implementadas, né? Está na reta final, e então muito em breve a gente pode ter mais uma surpresa positiva para um segmento que já está super equilibrado no que diz respeito, né, à capacidade de compra, subsídio, a tabela de juros. Então, de novo, acho que a gente tem muitos e muitos anos que a gente não enxergava um programa tão azeitado para baixa renda, né? Ainda mais quando a gente soma, adiciona esses programas estaduais. Agora, em relação à Urba e Lugo, tá? A Urba, a gente viu um cenário em algum momento de 21, inclusive a gente tentou fazer um IPO da Urba, né? Numa janela que se abriu, e a companhia naquele momento, a gente entrou num modo de crescimento acelerado para tentar aproveitar aquela janela, né? E o produto era muito demandado, né? E continua sendo muito demandado, tá? A gente é muito positivo com a Urba, mas fato é também que a gente teve aí uma explosão no custo dos principais insumos, né? E tivemos algum desarranjo operacional nesse ano, que fez com que a gente terminasse o ano com uma rentabilidade baixa, tá? Mas olhando para frente, a tese Urba, a gente está muito comprado, né? A gente é a única empresa que consegue hoje, no setor, e consegue fazer desconto de recebível, que é a grande dor do setor, né? Um setor com um ciclo financeiro muito longo, mas com uma boa margem bruta, né? Se a gente olhar assim, os projetos novos, a rentabilidade da Urba voltou ao que era há 2, 3 anos atrás, uma rentabilidade muito boa, e com esse componente adicional, né, que é o desconto dos recebíveis, né? Então a gente está muito convicto que a Urba daqui para frente continuará tendo aquela regra de ouro que vale para a Resa e também vale para a Urba. Não podemos ter queima de caixa, e ano a ano a Urba vai apresentar algum crescimento e uma rentabilidade crescente. Então, não é algo que aconteceu one-off, não é algo que nos preocupa. A gente está muito convicto que a Urba, ao longo dos próximos anos, vai ser uma operação que, obviamente, teve suas dores de crescimento, né? É uma atividade que a gente acelerou aí há 2, 3 anos atrás. Então, teve um aprendizado nosso também em relação ao setor, definição de cidade de atuação, modelo de produto, modelo de funding, né? E hoje a gente está muito maduro, assim, com o modelo mental da Urba está super consolidado aqui dentro, e eu não tenho nenhuma dúvida que essa companhia ela vai render bons frutos daqui para frente para a MRV & Co. Falando da Alugo, a Alugo tem uma sazonalidade, né? Na medida que ela não vende obra, se tem algum trimestre com resultado negativo, que é a despesa da empresa, né? Mas olhando para 24, a gente tem duas notícias boas. A primeira notícia é que a gente vai ter mais vendas de projeto, e a segunda, que eu acho que inclusive é melhor que a primeira, a gente está começando a viabilizar, né, a venda durante a fase de obra e o recebimento, e obviamente também a receita via POC durante a fase de obra, né? Então a Urba também, a gente está completamente comprado na tese da Urba, também não vai ser uma empresa que vai crescer muito rápido, porque a gente tem essa regra de ouro, não podemos ter nenhuma demanda de capital adicional para Alugo, mas é uma empresa única, tá? Os projetos têm tido um sucesso de locação absurdo, tá? Vacância super baixa, aluguel subindo acima do IPCA, e eu não tenho nenhuma dúvida que Alugo, de novo, é um projeto de maturação lenta, crescimento orgânico, com muita qualidade, mas Alugo vai ser uma empresa diferente positivamente daqui a pouco tempo. Tá? Então a gente continua muito, muito otimista com essas duas companhias, a despeito desse resultado não tão legal no ano de 2023.
Perfeito, muito obrigado. Bom dia.
Tá, joia, André. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Mendonça, do Bradesco BBI. Senhor Bruno, seu microfone está liberado.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação aí, Rafa, Eduardo, Cacá. Duas perguntas, uma mais ampla aqui e outra um pouco mais específica, tá? Então, a primeira mais ampla, Rafa, você mostrou aí a visão MRV, falando do 40 mil unidades, 10 bi de faturamento, margem bruta de 35, margem líquida de 15. A minha pergunta aqui é sobre como que é a estrutura de capital que vocês entendem para chegar nessa visão estratégica, falando da margem líquida especificamente, né? Porque eu tenho a sensação de que a margem bruta está caminhando bem nessa direção. Parece que é uma questão aqui de questão contábil, né, de andar o POC para já chegar mais perto dessa margem bruta de 35, mas a margem líquida parece talvez um pouco mais distante por temas de estrutura de capital. Então, como que essa estrutura de capital que vocês imaginam ideal e quanto tempo talvez estimam até chegar nesse ponto? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda, um pouco mais específica aqui, me chamou muita atenção a linha de outras receitas e despesas, tá? Eu fiquei particularmente com dúvida sobre o resultado da Alugo. Você falou aí um pouco sobre a visão da Alugo para frente já, mas eu queria ver se o Cacá talvez consegue explicar para a gente um pouco melhor esse resultado da Alugo no trimestre, que deu um prejuízo importante, mesmo com venda de ativos, e da linha de outras receitas e despesas como um todo, que acabou machucando bastante aí o resultado final e o lucro da empresa consolidado, tá bom? É isso do meu lado, obrigado.
A joia, Bruno, bom dia primeiramente, né? Então vamos lá, visão MRV, vamos pegar esse delta de 35 para 15, tá? Se a gente olhar os anos anteriores, Bruno, entre 2015 e 2019, esse delta médio, ele era um pouquinho abaixo de 20%, tá? E por que isso era possível? O nosso SG&A está andando de lado, tá? Ele está por volta de 14%, 15%. Ele está no padrão, no patamar histórico. Daqui para frente, como a gente vai ter um crescimento de ROL importante, né? Você vê que a venda cresceu muito mais do que a ROL no ano passado, né? A gente vendeu 8,5 bi e tivemos 7,2 bi de ROL, né? E queremos chegar em 10 bi de venda e, consequentemente, 10 bi de roll. E certamente o SG&A não vai crescer na mesma proporção. Então, daí ter algum ganho de diluição. O segundo ponto muito importante é a despesa financeira, né? Então, na medida que a gente começa a gerar caixa, que a gente volta a gerar caixa, né, a gente vai desalavancando o balanço da companhia, né, mesmo com a venda da carteira, que foi um tema muito, muito nervoso aí nos últimos dias, né? Então, mesmo que a gente faça a venda da carteira, que isso é até um ponto importante, o Kaká falou disso, vocês têm que entender a venda da carteira daqui para frente como uma opcionalidade, tanto a do pró-soluto como a carteira da venda direta. A gente vai estar olhando sempre o custo da carteira, a gente está vendo o mercado de crédito melhor na margem tri a tri, a gente está vendo a Selic caindo, né? Então a gente tem uma opcionalidade que nós não tínhamos há 2 anos atrás. A gente criou um produto muito bacana, né, que a gente olha como um ativo da companhia, né, dado que a gente concede bem esse crédito, cobra bem, tem uma inadimplência controlada, tá? Mas voltando aqui para a sua pergunta, né? Então, na medida que a gente volta a gerar caixa e a gente vai reduzindo a despesa financeira, né? E além de outros, vou até entrar um pouquinho aqui na resposta do Kaká. Esse ano a gente teve de fato um ano que a gente fez uma limpeza no Land Bank. Então a gente teve aí por volta de 50 milhões a mais do que ocorre normalmente, vamos chamar de business as usual. Todo ano a gente tem investimento que a gente leva para além de outras despesas, com estudo de viabilidade, pesquisa de mercado, sondagem, topográfico e outras despesas em terrenos que em algum momento não são lançados, são destratados. Então, isso faz parte do negócio, né? Para quem tem uma operação de 40 mil unidades, você gastar 20 milhões por ano com esses estudos, está no negócio, né? Mas esse ano, no ano que passou, de fato, a gente teve esse desembolso adicional de 50 milhões, que não vai se repetir daqui para frente. Tem alguma coisinha aí no primeiro e no segundo tri, uma magnitude menor, tá? Mas daqui para frente não tem nenhum terreno importante que a gente vai ter que destratar, né? Então, reduzindo a linha de outros, reduzindo a linha de despesa financeira e tendo um ganho de diluição no SG&A, esse delta de 35 para 15, ele é totalmente palatável. E ele já, de novo, ele já foi menor do que 20%, tá? No histórico não muito distante da companhia, né? E vai acontecer, tá, Bruno? Não tem nenhum motivo para não acontecer. A gente está muito confortável com esses indicadores propostos na visão, né? É claro que a gente depende, assim, tem que ter uma inflação controlada, a gente tem que ter uma execução muito bem feita, mas que não está muito distante do patamar atual, né? Eu tenho falado com muita gente, os nossos desafios para uma companhia que faz 40 mil unidades há 10 anos e que se propõe a fazer as mesmas 40 mil unidades, uma companhia que já operou simultaneamente em 120 mercados, hoje a gente está em 100 e vamos chegar em 80, então o que tem daqui para frente, né, é uma operação menos complicada do que foi nos últimos 3 anos. Num programa que está muito bom, a venda está boa, né? Então, esses patamares, 40 mil vendas líquidas, 35% de margem bruta, que dá 38,5% de margem bruta ex juros, chegando em 15% de lucro líquido, são um patamar totalmente palatável e que a gente confia e vamos entregar, né? Em relação à geração de caixa, na medida que a gente reduz o CAPEX com o terreno, né? Eu falei aqui no começo da apresentação que hoje a gente tem quase 2,5 bi em terreno desembolsado e em estoque. O que tem daqui para frente é uma oportunidade para a gente diminuir o balanço e fazer com que, eventualmente, a gente possa até ter uma geração de caixa durante algum período num patamar superior ao lucro líquido da companhia, tá? Então, acho que eu consegui aqui endereçar a sua pergunta. Aí a pergunta de outras, tem outras coisas na linha de outras que o Kaká vai abordar aqui. Kaká, então você complementa aí, por favor, minha fala.
Tá ótimo. Bom, Bruno, então o principal dentro da minha reincorporação, o Rafael já falou, né? É a questão dos terrenos, tá? Terreno intencionado e venda de alguns terrenos, né? Limpeza de Land Bank com a estratégia de saída de cidades. E na hora que a gente pega alugo, né? Por mais que tenha tido venda da alugo no trimestre, o que que acontece? A gente está fazendo agora, né, esse trimestre especificamente, a gente fez venda de projeto Lugo, que começou lá em meados de 2021. Tá? Então a gente setou, né, o preço naquela época, tá? E a inflação de custo ela andou muito mais do que a inflação do que o IPCA desse período, tá? Então é como se a gente tivesse ficado aí apostado, né, contra o INCC nesse período. Mesma história que aconteceu aqui na MRV, tá? Onde a gente teve na verdade uma queda grande então de margem, né, dessa venda desse projeto Lugo. E se a gente fosse colocar uma margem de novas vendas da Lugo, também já voltou para patamar super saudável. Todos os projetos novos, né, já estão com preço com parâmetro muito mais saudáveis que a gente teve antes, né? O custo também está sob controle. Então isso aqui é a entrega de projeto de safra ruim, tá, da Lugo, totalmente diferente do que a gente está vendo para frente.
Tá bom, beleza. Então, conectando as duas perguntas aqui, só para concluir, fica claro que parte dessa migração é a desalavancagem, né? Que aí é a projeção de alguns anos, mas essa linha de outros específico, você acha que ela ainda machuca nos próximos trimestres? E o que que é a magnitude disso? Se você consegue dar alguma percepção para a gente de como isso impacta 2024, se é que impacta.
Ô Bruno, primeiro, acho que primeiro e segundo trimestre pode ter alguma coisinha de terreno passando nessas linhas, como o Rafael colocou, tá? Agora, de Lugo, a gente não tem previsão de ter novos resultados negativos aqui vindo de Lugo.
Maravilha. Tá ótimo. Obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Meloni, do Santander. Senhor Matheus, seu microfone está liberado.
Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta aqui. Acho que a primeira aqui, entender um pouco mais, assim, quais foram os KPIs que foram atingidos aí no ano e no trimestre para poder trigar esse provisionamento de PLR, né? E também entender um pouco o racional por trás desse nível um pouco mais forte, né? E acho que a segunda pergunta aqui é entender um pouco sobre, assim, um possível spin-off de rede, né? Se isso está na cabeça de vocês, se isso é alguma coisa que pode acontecer no curto prazo e como que isso poderia ser executado, né? Entender um pouco mais a cabeça de vocês nesse assunto. Acho que é isso. Obrigado.
Fala, Matheus Fischer aqui, tudo bem? Vamos lá. O que houve aqui? A gente começou o ano 2023 com metas operacionais bem ambiciosas que nos levariam à recuperação plena da companhia em relação ao que a gente andou vendo aí de resultados em 2021 e 2022, né? E a nossa ideia era fazer um ano de 23 de recuperação operacional bem ambiciosa e bem agressiva, tá? Então, você tem dois pontos aí que nortearam essa nossa estratégia de remuneração. O primeiro e mais importante deles era, de fato, levar a companhia para um patamar de que seriam as condições precedentes para que o negócio voltasse a ter a margem que tinha no passado e até mais alta, e que voltasse a ser um negócio gerador de caixa, como sempre foi. Então, o nosso norte foi esse. A gente tinha uma lição de casa pesada para ser feita, especialmente na recuperação da margem bruta, né? Ela veio naturalmente da precificação que vocês viram, mas também de custos. Então, esse foi um norte importante para a gente. A gente precisava entregar isso ao longo de 23 e as nossas metas foram muito direcionadas para este caminho de recuperação operacional. Nesse fronte, a gente fez um ano assim dentro do que a gente buscava, das ambições que a gente queria. Então, você vê claramente a margem bruta de novas vendas evoluindo fortemente ao longo do ano. E junto com isso, não bastava uma margem bruta de novas vendas em linha com o que a gente estava ambicionando, sem um volume que justificasse isso, que também aceleraria, né, a nossa recuperação, à medida que esse volume maior passasse ou passa pelo nosso resultado. Então, essas foram duas componentes importantes que nortearam esse plano de remuneração nosso, que é a recuperação da margem de bruta de novas vendas, que é o indicador antecedente, junto com um volume crescente. Nós conseguimos entregar as duas coisas. A margem cresceu dentro da nossa ambição e o volume veio. O Rafael falou isso bastante aqui na abertura, né? Pô, nós tivemos um crescimento de 2,6 bilhões de reais em venda de um ano contra o outro. Então, esses eram dois marcadores muito importantes para a gente dentro dessa trajetória de recuperação. Isso estava conectado com as nossas metas, conectado com a nossa PLR. Um outro ponto importante: A gente prega isso há muito tempo, né? Essa é a crença da MRV, né? Nós estamos num negócio geograficamente muito disperso, com um ciclo de negócios muito longo, né? E com um grau de artesanalidade também muito alto. É a indústria, talvez, com o maior grau de artesanalidade dentro das empresas de capital aberto, né? Então você precisa ter um time que esteja comprado nisso, que esteja engajado com isso, né? Nós tivemos pela primeira vez na nossa história um ano que a gente não pagou nada, né? Ano passado, dados os resultados, né? Então a gente quis ao mesmo tempo incentivar o nosso time nessa direção, né? Foi um projeto também de engajamento. Então assim, eu estou bastante satisfeito e tranquilo de que o que a gente fez está adequado com os desafios que a gente tinha em 2023 e que a gente entregou em cima disso. Tá? Então, assim, não é uma crença só minha, do Rafael, de todo o management da companhia, do próprio conselho. Eu acho que a gente entregou o que a gente se propôs no início do ano, né? Foram entregas importantes, vão habilitar a companhia, ou já habilitaram a companhia a voltar para os patamares que a gente tinha, e nossa ambição é ir além. Rafael colocou aqui o nosso plano, e o 2023 foi um ponto, um marco importante para a gente alcançar isso que a gente acabou de divulgar aqui em relação ao nosso plano de crescimento e do 40, 35, 15, que é o que a gente quer alcançar. Então, Tôzinho, de novo, bastante tranquilo com o que a gente fez e bastante feliz com as metas que a gente alcançou no ano 2023, tá bom? Vou passar para o Kaká aqui responder a sua segunda pergunta.
Só complementar a sua fala, Eduardo. Eu acho que é fundamental, assim, a gente viu alguns relatórios, teve analista que ligou para o Kaká e para o Augusto, mas eu não posso deixar de falar, né, gente? Quem conhece o nosso histórico em relação à remuneração variável, plano de stock option, remuneração dos executivos, a gente sempre olhou com muito carinho o dinheiro dos acionistas. A gente sempre foi uma empresa responsável, espartana, que nunca teve, são 17 anos como empresa listada, nunca teve um abuso, nenhum ranking que a empresa estava lá no topo da remuneração. A gente sempre fez tudo com muito zelo, com muito respeito com o dinheiro dos minoritários e com o dinheiro de todos os acionistas, né? A gente tem uma despesa, um G&A, que está abaixo da média do setor, né? E obviamente não é só o PLR que compõe o G&A, tem muitos outros custos. Mas a companhia sempre foi muito cautelosa, sempre foi muito conservadora. É uma empresa que tem um acionista controlador, que está olhando para os próximos muitos anos. Então, acho que todo mundo tem que ficar muito tranquilo e sempre relembrar, né, qual é o nosso histórico em relação ao respeito com o dinheiro da companhia, com o zelo que a gente olha esse negócio, né? Então, de certa forma, até me incomoda, né, eu ouvi alguns reportes colocando isso de forma mais assim, com mais destaque. Inclusive teve analista que errou o número, né? E para uma empresa que tem essa característica histórica, esse DNA de ser muito, muito cautelosa e muito conservadora e sempre cuidar com muito carinho do dinheiro dos acionistas, tá? Então, o Eduardo falou uma palavra que eu acho que a gente tá, foi uma decisão que foi tomada, obviamente, no fim de 2022, quando a gente setou as metas com o conselho, e uma parte das metas foi cumprida. A gente teve um ano muito importante, um turnaround que foi feito em 12 meses, tá? Então, acho que esse questionamento pode ser feito, normal, faz parte, né? Mas para uma companhia que sempre tem uma postura extremamente ética e adequada em relação à remuneração, acho que talvez assim pode questionar, mas não cabe colocar isso como problema, né? Falo de forma muito, muito franca e transparente com vocês.
Bom, Matheus, a segunda pergunta é referente ao spin-off da Resia, né? Na verdade, a gente está em estudo ainda, um negócio bem preliminar, né? A gente está estudando as alternativas, as possibilidades, tá? Para numa eventual separação a gente ver qual é a melhor estrutura.
Obrigado, super claro. Valeu.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Motta, da JP Morgan. Senhor Marcelo, seu microfone está liberado.
Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. São duas. Primeiro, se vocês pudessem comentar um pouco sobre Outlook, ação de caixa, né? Enfim, só para pôr todo mundo, né, no mesmo entendimento, como vocês andaram securitizando, né, um volume relevante de carteira esse ano, se isso poderia talvez atrasar essa questão de você fazer o 1,5 bi de lucro e de geração de caixa, né? Enfim, obviamente, para chegar nesses 10 bi de receita, a gente talvez esteja falando mais para 26, 27, mas se, né, dada a proporção, se 25 poderia ser um ano em que a gente veria ainda, né, a geração de caixa abaixo do lucro, dado um pouco dessa antecipação de recebível aí, do duration médio de 20 meses, né? Vamos pensar 2 anos aqui. Então, só para entender como é que está a cabeça de vocês para geração de caixa. E a segunda pergunta sobre Resia, né? Enfim, teve venda de projeto, né? Mas infelizmente a linha ainda acabou ali negativa, né? Nessa questão de venda. O que dá para pensar para esse ano, né? Já estamos em março, se vai ter venda no primeiro tri, que poderia ser margem, se segura mais um pouco para vender por questão de juros nos Estados Unidos. Então, só esses dois temas que o pessoal ainda não perguntou. Obrigado, gente.
Bom, Mota, vamos lá. Então, primeiro referente à projeção, né? Projeção de geração de caixa, né? Como a gente está fazendo, essas operações elas são, né, antecipações de recebível, né? Lógico, quando a gente faz uma cessão de carteira de 2023, a gente está tirando um recebimento de 24, 25, eventualmente alguma coisa de 26, a gente está recebendo isso de forma antecipada, tá? Então, isso acaba assim, ela atrapalha, vamos chamar assim, né? A dinâmica de geração de caixa para frente. Se a gente parar de fazer cessão de carteira, tá? Se a gente continua nesse ritmo de fazer cessão de carteira, o que acontece na verdade num ponto é que essa operação ela entra em voo de cruzeiro, né? Então ela para de ajudar a geração de caixa do ano e também não atrapalha. A gente fica num ritmo de que a gente cede a mesma quantidade que a gente está repassando, então o passivo de cessão não aumenta, tá? Então acho que essa aqui é a ideia. É referente aos números, Mota, de 24 e 25. Acho que eu vou preferir deixar para a gente conversar disso de forma mais estruturada no Investor Day, né? Quando a gente vai poder passar as projeções futuras da companhia.
E Mota, Rafael, bom dia, tudo bem? Mota, eu vou falar aqui da Resia. O que aconteceu na Resia, né? A dinâmica da Resia em 23, ela já até foi muito debatida, né? A gente teve uma compressão do cap, o cap subiu muito, né? A gente chegou a vender propriedade com cap de 4% no ano de 21, começo de 22, o cap subiu para 6%, né? E o yield on cost ele é próximo de 7%, então naturalmente a rentabilidade ela ficou super comprimida, e isso tem um impacto brutal no resultado. Você tem o G&A, tem impostos, né? Então aquele modelo nosso de mirar uma margem bruta de 30%, né, que com 30% de margem bruta, pagando o SG&A em impostos, a rentabilidade da companhia é muito boa. Você tem um retorno sobre o capital investido excepcional, né, porque a alavancagem lá atrás era uma alavancagem de 70% no nível de projeto, né. Então, a tese Resia, ela a gente continua muito, muito comprado nela, né. Isso o que eu falei para Lugo e para Uba, na tese Resia, eu ressalto ainda mais, né. Nós temos um modelo de negócio é muito competitivo, um produto que a gente consegue alugar um pouco abaixo da média de mercado nos mesmos bairros, né? Um produto de alta qualidade, com uma tecnologia construtiva que é única, tá? E é muito mais competitiva do que o dos competidores locais, o que faz com que a gente tenha aquele yield on cost de 7%. A gente olha o mercado entrega um yield on cost mais próximo de 6,5%, 6%. E com a maturidade do RPS, o Resia Production System, eventualmente a gente pode ter um yield on cost ainda superior a 7%, né? Mas o ponto principal é juros, né? Na medida que os juros for caindo, a rentabilidade vai voltando, e aí a cada venda a gente passa a gerar muito mais caixa, tá? Olhando para o ano de 24, você perguntou da venda da propriedade. O que a gente está vendo no mercado americano é que a cada mês a demanda por investidor, a procura está melhorando, obviamente em cima de uma base muito ruim, né? O mercado aí no quarto tri foi o último momento de venda de propriedade, mercado altamente estressado. Quem estava comprando eram investidores de fato procurando oportunidades muito diferentes dos padrões históricos, né? A gente teve que vender a propriedade no quarto tri, numa margem que a gente não gostaria de vender, mas tínhamos que vender, né, em função do caixa, né? E hoje o mercado está um pouquinho melhor. A gente acha que daqui a 3 meses vai estar novamente um pouco melhor. Então, nosso papel aqui hoje arbitrasse um momento ótimo para vender propriedade. É claro que quanto mais para o fim do ano vai ser melhor, mas a gente também não pode deixar de olhar o caixa, né? Então, assim, já foi falado no Reza Day qual que é a nossa meta de venda, ela continua valendo, né? A gente tem um componente legal aí que foi a distribuição do fundo, de um fundo de co-investimento na Reza, né? Para a gente começar esse ano de 3 a 4 projetos, né? Nós levantamos capital e ainda tem capital sendo levantado, tá? Então, de novo, a gente está muito confortável, muito positivo com a tese Résia, produto, região de atuação, tecnologia construtiva, diferencial competitivo em relação ao mercado, né? E o que a gente acha que vai acontecer é que esse mercado que começou pouco projeto novo em 23, que vai começar pouco projeto novo também em 24, e é isso, a demanda continua superaquecida, super forte, né? Em algum momento os juros caem, eu acho que pode ter a ver, deve haver inclusive daqui a 1, 2 anos, é um constraint, né, nesse clima de oferta e demanda, e o mercado fica altamente favorável para o vendedor e não como comprador. E a gente com a cabeça de empreendedor, né, gente, a gente toma decisão olhando o ano de 24. Né, a gente tem que olhar o ano de 24, mas tem que olhar também 25, 26, 27. Né, então, dentro dessa do que está colocado aqui, a Résia não tem nenhuma dúvida em dizer que vai ser uma operação daqui para frente melhor ano após ano.
Perfeito. Muito obrigado, Raul.
Beleza, Mota. Prazer falar com você. Um abraço.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Igor Altero, da XP. Senhor Igor, seu microfone está liberado.
Oi, pessoal, bom dia. Duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, assim, com essas novas iniciativas do programa, como RET1, FGTS Futuro, margem bruta de novas vendas subindo aí, né, que vocês colocaram, dá para a companhia pensar em acelerar mais o ritmo de lançamentos em 2024? Né? E o segundo ponto que eu queria tocar é assim, nessa linha das melhorias do programa, né, se vocês veem espaço também aí para uma discussão em relação ao aumento das faixas de renda do programa. Então, são essas perguntas. Obrigado.
Igor Fischer aqui. Deixa eu pegar as duas. Na verdade, é o seguinte, o que a gente está olhando hoje para a MRV, esse é o nosso norte operacional, é o que a gente tem batido, que a gente falou hoje novamente, né, são as 40 mil novas vendas líquidas. Esse é o nosso norte. Né? Se você ver, a gente até lançou menos no ano passado e vendeu mais. Né, deu uma consumida no nosso estoque, que foi muito bom. Né? Então, a nossa ideia é, independentemente do que vier e virão, né, foi a minha resposta na pergunta anterior, né, a ideia é que a gente converta todos esses benefícios majoritariamente em margem e em redução de carteira, como eu disse antes. Então, a gente vai enxergar esses benefícios vindo e a gente vai tentar convertê-los majoritariamente em melhoria operacional. Esse é o nosso norte. Nada disso muda a nossa visão de que a companhia, nesse próximo ciclo, é uma companhia de 40 mil unidades líquidas, com alguma variaçãozinha para cima e para baixo, esse é um norte, né? E para a gente atingir o mais cedo possível aquilo que a gente desenhou em termos de margem bruta e margem líquida também, que também foi discutido aqui mais cedo. Né? Em relação à sua segunda pergunta, esse é sempre um debate intenso entre o setor e o governo. A sinalização em relação a isso é positiva, então a gente deve sim enxergar alguma correção das faixas de renda vindo aí. De novo, é difícil cravar isso, porque não depende diretamente da gente, mas a sinalização é positiva, então a gente deve ver sim isso, pelo menos uma correção de inflação vindo por aí, é a minha expectativa. Tá bom? Espero ter te respondido aí as duas.
Tá claro. Muito obrigado, Fischer.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Aline Caldeira, do Bank of America. Senhora Aline, seu microfone está liberado.
Bom dia, pessoal. Tudo bem, muito obrigada por pegar minha pergunta. Acho que muitos dos assuntos interessantes a gente acabou já discutindo, foram perguntas anteriores. Eu queria entrar um pouco na questão da antecipação de recebível na venda dos CRIs e na questão da carteira MRV. Então, no ponto da venda dos CRIs, vocês podem tocar um pouquinho, acho que foi um tema importante ontem também, vocês podem explicar um pouquinho da situação atual, se vocês estão conseguindo realizar emissões de CRI, com as regras atuais da última decisão do CMN. E além disso, a gente sabe que vai ter uma reunião extraordinária hoje. Vocês podem comentar se vocês têm alguma expectativa com relação a essa reunião. E no caso de o texto atual, vocês não conseguirem antecipar, vocês não conseguirem fazer essas vendas de CRI, vocês têm algum outro tipo de alternativa que vocês podem utilizar? Para antecipar esses recebíveis. E aí a minha outra dúvida, e aí o meu outro ponto, eu queria explorar um pouco a questão da carteira MRV. Então, e aí, assim, vocês podem atualizar a gente o quanto vocês estão fazendo de pró-soluto na ponta e como vocês esperam que isso evolua ao longo do ano? E aí, no ponto da carteira de financiamento direto, esse produto cresceu muito ao longo de 2023. Eu queria ter uma cor de vocês, o que vocês acham que é o tamanho ideal dessa carteira e por que que esse produto faz sentido dentro da estratégia da MRV? Desculpa muitas perguntas, mas muito obrigada.
Aline, vamos lá, o Kaká falando, você vai me ajudando aí a lembrar as perguntas, tá? Então, de forma bem objetiva aqui. Pró-soluto atualmente está em torno de 16%, nossa meta e objetivo é chegar, né, com ele de volta perto dos 12%, tá? Que seria né, um pagamento bem parecido com o que a gente recebe no ano. Então, não, a gente não teria, né, um pró-soluto subindo se a gente chegar no pró-soluto de 12%, exceto, logicamente, pela correção da carteira, tá? Carteira própria faz parte da nossa estratégia, né? Ter algo como 15 a 20% do VGV, tá? Fora do FGTS, né? Então, essa carteira própria, ela é uma alternativa ao plano empresário, né? Ao financiamento bancário e também ao associativo, tá? A gente enxerga que com uma queda de taxa de juros para frente, pode ser que outras modalidades de financiamento fiquem mais competitivas do que essa carteira Flex, né? Do que a carteira própria. Agora, ao mesmo tempo, a gente enxerga também uma possível compressão, né, das taxas de cessão de carteira para frente. Então, assim, não é mandatório a gente continuar fazendo carteira própria, tem sido uma alavanca legal de vendas, está com liquidez no mercado, um produto que a gente quer continuar desenvolvendo para ter uma fonte alternativa de funding. Aí me lembra as outras que você fez aí, por favor, no começo. Ah, tá,
Sobre a
sobre
questão.
CMN. Beleza.
Isso.
A resolução da forma como está agora, ela não está uma resolução clara, tá? Então, a gente tem aqui advogados renomados que acham que a gente poderia conseguir fazer emissões e outros que acham que não, tá? Então, para sair desse limbo, né, dessa zona cinzenta, a gente não quer chegar lá no último, né, nos últimos dias do TRI, já com a operação estruturada, mandar para a CVM no teu registro, ou teu registro negado em função disso, né? Então, sim, a gente está fazendo um trabalho através das instituições, né, das associações de classe, para alteração dessa resolução. E acho que a reunião de hoje à tarde ela vai nessa linha mesmo.
Aí, obrigada, Cacá. Só um follow-up nesse ponto do CNM. Assim, se no caso de um entendimento que vocês não podem fazer a estrutura do CRI como vocês fazem hoje, existiria alguma outra alternativa de cessão desses recebíveis que poderia funcionar? Ou isso não está claro também no texto?
Não, existe sim, tá? Se a gente fizer uma estrutura onde eu não retenho riscos e benefícios, a gente pode fazer as operações. Não tem sido, né, o formato que a gente tem utilizado atualmente, mas caso tenha uma negativa, a gente pode partir para essa linha, sim.
Perfeito. Super claro. Muito obrigada.
Obrigado a você.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Victor Tapia, da UBS. Senhor Victor, seu microfone está liberado.
Bom dia, pessoal. Queria abordar dois pontos aqui também. O primeiro é mais em relação à geração de caixa, né? Acho que assim, o cenário tem melhorado, as margens dos projetos aí, né, da safra de 23, novas vendas já foram muito boas, acho que 24 continua melhorando. Mas vocês conseguem dar um pouco mais de clareza, né, do que ainda tem, não só para transitar em DRE, mas do que também, assim, é uma safra antiga que está vendido e ou não começou a construir, ou vocês vão acelerar a construção agora, que ainda pode ter, né, um impacto aqui mais de curto, médio prazo, assim, vamos dizer, né? Na geração de caixa.
Otávio, desculpa,
acho
seu,
que esse.
seu áudio
Oi.
Cortou. Se você puder repetir, por favor, ficou bem baixinho.
Opa, tá, melhorou agora?
Sim.
Então vamos lá. Acho que o primeiro ponto que eu queria tocar aqui era na geração de caixa, que é o seguinte, né? Assim, as safras de 23, elas estão com uma margem muito boa. Começo das safras aqui de 24, parece que são recordes históricos aí também, né? Acho que isso tudo está indo muito bem. O ponto que eu queria entender um pouco melhor com vocês, se vocês puderem dar um pouco mais de clareza, é em relação às safras antigas ainda, não só do que ainda tem para transitar na DRE, né? Mas do que possivelmente também vocês ainda nem começaram a apocar, estão lá segurando um pouco a obra das safras antigas e vão acelerar agora, ou, enfim, nesse ponto. E aí poderia potencialmente ainda ter um impacto, né, em geração de caixa nesse curto, médio prazo. Esse que é o primeiro ponto. E o segundo ponto, assim, só para aí um follow-up até na última pergunta, mas só para entender assim também, qual que é o prazo médio que vocês estão levando para uma emissão dessa, né? Desde que vocês começam o roadshow, até protocolar e até, enfim, liquidar e caiu, né, caiu dinheiro para vocês, assim, só entender um pouco o timeline de uma oferta protótipo aí de CRI.
Beleza, Tapia. Bom, Kaká falando. Primeiro, acho que esse protótipo aí, na verdade, né, como a gente já está craque de fazer essas emissões, a gente tem conseguido fazer bem rápido, tá? Saindo a resolução agora, ou até mais aí para o final de março, a gente já está com tudo estruturado, já estamos com investidor, né? Então não vamos ter problema em fazer emissão por causa disso, tá? Pode, acho que o mercado pode ficar tranquilo aí com relação a isso. Bom, segundo ponto aqui é referente à queima de caixa, né? Relativa aí ainda a alguns projetos que a gente acabou segurando um pouco o início de obra e tal. A gente, na verdade, Tap, a gente tem segurado muito mais início de obra de obras que têm margem boa do que as que têm margem ruim. A safra que foi uma safra ruim, ela foi uma safra de 20 e 21. Né? Não tem safra de venda de 21 que a gente não começou a construir ainda. Tem alguma coisa que ainda vai passar pela DRE, claro, né? São empreendimentos que estão em execução, tá? Que a gente pode ter desacelerado um pouco em função de uma venda um pouco mais fraca, mas é um projeto ou outro, tá? Então a gente deve ver em 24 ainda, né? O impacto caindo, praticamente zerando até o final do ano de obras de 21, né? A gente tem alguma coisa de safra de 22, que também não foi uma safra super boa de margem de novas vendas, né? Passando por agora, e ao longo do tempo ganhando relevância. 23, que foi muito boa, e 24, que vai ser melhor ainda. Tá? Então, assim, acho que a dinâmica de geração de caixa ela deve continuar evoluindo, né? ao longo dos trimestres aqui. Não sei se eu te respondi.
Não, respondeu sim, ficou claro. Mas vocês não conseguem, sei, talvez de uma maneira, assim, mostrar alguma, depois publicar alguma coisa ou no próximo relatório de resultados, como é que está isso por safra, dar um pouco de mais abertura com um pouco de detalhe para o pessoal poder ter um pouco mais de conforto nessa geração de caixa, né, operacional. Não sei se isso tá em voga, se vocês conseguem quantificar isso, né? A trajetória e o qualitativo, entendi. O ponto era mais o quantitativo, mas entendo também se for algum ponto muito, muito estratégico e não puder ser aberto, mas você respondeu sim.
No quantitativo, eu preferi deixar para um segundo momento mesmo.
Tá bom, então. Obrigado,
Tá bom?
pessoal. Bom dia.
Obrigado. Um abraço.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Jorel Guilloty, da Goldman Sachs. Senhor Jorel, seu microfone está liberado.
Bom dia a todos. Obrigado por tomar minhas perguntas. Na verdade, são duas. A primeira é sobre o custo da mão de obra no Brasil. Então, se eu vejo os números do INCC, o componente de mão de obra, na verdade está caindo, do picos recentes. Mas, à mesma vez, a gente está escutando comentários de que a mão de obra está ficando mais escassa e que isso pode tornar a mão de obra mais cara. Então, eu queria saber se vocês poderiam comentar. Se isso que vocês estão vendo, se em verdade está ficando mais escassa, mais cara, e que vocês fariam para mitigar qualquer possível aumento de custos de mão de obra. Essa é a primeira pergunta. A segunda é sobre a Resia. Então, se eu vejo números dos Estados Unidos, nosso entendimento que é que os mercados de Sun Belt, que é onde do sul, onde está a Resia, tem um aumento expressivo da oferta. E que isso está tendo um impacto nos aluguéis. E dado que vocês no momento têm alguns prédios que estão em locação agora, eu queria entender se isso é algo que você está vendo quando você está fazendo lease up para seus apartamentos e se isso potencialmente podia afetar o yield on cost futuro para esses prédios. Seria isso. Obrigado.
Jorael Fischer aqui, vou responder a sua primeira pergunta, depois o Rafael assume a reza. Vamos lá. Em relação à mão de obra, sendo bem objetivo, não tem sido um problema, tá? Hora que você olha para a nossa dispersão geográfica, né, nossos 250 canteiros de obra em andamento hoje, dispersos em 22 estados, isso, eu não vejo isso como um problema hoje, não tem chegado para nós algo assim. Você vai regionalizando isso, olhando talvez mais especificamente para a cidade de São Paulo, onde você tem de fato muita competição, aí você começa a ver talvez alguma dificuldade adicional, mas nada que eu enxergue como um problema, sinceramente, não vejo isso, né? E até na linha de mitigação disso, como você colocou, né, alguns pontos importantes. Primeiro, a gente vem, isso é sabido aí por todos, já fazendo uma gestão do que o Rafael falou aqui mais cedo, do colchão das nossas obras. A gente tem calibrado inícios, calibrado ritmos, obviamente, sempre de olho na geração de caixa, né? Isso atrapalha um pouco o sequenciamento das obras em algum momento, né? E à medida que isso vai ficando para trás, à medida que eu consigo acelerar as obras, a minha produtividade aumenta bastante e, consequentemente, a nossa necessidade de mão de obra também cai. Então, sim, isso seria uma forma natural de mitigação que eu enxergo. Um outro ponto adicional que é importante, a gente também fez um movimento, né, de simplificação do nosso footprint, né, a nossa geografia deu uma diminuída, né? Isso me ajuda bastante, mantendo o mesmo volume na companhia, de sequenciar melhor os empreendimentos nas praças onde a gente permaneceu. Então, eu tenho um pouco mais de lançamentos naquelas praças, eu consigo sequenciar melhor os empreendimentos e, consequentemente, aquela mão de obra produtiva que eu tenho, ela trabalha em uma linha de montagem sequencial, o que acaba me ajudando bastante na demanda por mão de obra. Então, mas sendo bem objetivo aqui, não vejo, não é uma dor, talvez especificamente na cidade de São Paulo, um pouco mais de dificuldade, mas Brasil afora, isso não é um problema. Vou passar para o Rafael aqui falar sobre a Resia.
Bom dia, Jorel. Prazer falar com você novamente. Vamos lá. Que é importante entender em relação a esses dados que estão saindo? O mercado ele é muito segmentado, né? Você tem em cada uma dessas regiões um mercado com aluguel de 1.500 dólares, o um mercado com aluguel médio de 2.500, 3.500 e por aí vai. O que a gente está percebendo é que o mercado de uma renda mais elevada, esse mercado de fato ele está mais sobreofertado, tá? E já o mercado no qual a Resa atua, inclusive eu falei isso um pouco no começo do call, né? A gente conseguiu conceber um produto que ele é um pouco diferente do que é oferecido pelo mercado para o segmento de workforce, tá? Então, dentro do segmento de workforce, a Resa, eu diria que ela está dentro de um subsegmento, né? A nossa unidade ela é mais eficiente, ela é um pouco mais compacta, ela tem um processo construtivo muito mais industrial. Isso nos permite ter um yield on cost bom, né? E também oferecer um aluguel um pouco abaixo do que o mercado oferece para um produto muito semelhante. Isso é um ponto super importante. Então, posto isto, o que a gente está vendo, hoje a gente tem quatro ou cinco empreendimentos em locação, que a gente está vendo uma boa velocidade de locação, né? A sua informação não está errada, né? A gente está vendo isso lá, que alguns mercados de renda mais alta, tá? A locação está lenta, tá? No, no, na faixa de renda que a gente atua, e aí eu te falo no aluguel do dois quartos com dois banheiros. Na Flórida a gente está alugando por pouco mais de 2 mil dólares, 2.100 dólares, 2.200 dólares, é um aluguel que está mais alto. De fato, o aluguel na Flórida explodiu nos últimos 4 anos e está estável, não está caindo. A gente terminou de locar no ano passado o projeto que foi vendido com esse padrão de aluguel. Estamos alugando um projeto, que inclusive numa localização próxima, com o mesmo padrão de aluguel, com uma boa velocidade. está mantendo a velocidade que a gente viu em 22, o que a gente viu em 23. Quando a gente vai para Geórgia e para o Texas, o aluguel é um pouco menor, mas por outro lado o terreno está mais barato, né? Então o yield on cost não está muito diferente. Então a gente está olhando, a gente continua vendo um mercado demandado, né? Com uma boa cadência de vendas, e o aluguel nos permitindo um yield on cost potencial equilibrado. Agora, mais importante do que olhar assim, a fotografia do momento, Jorel, eu falei também disso no call, é o volume de unidades de projetos que começaram em 23 e que começaram em 24 será muito menor do que a capacidade de absorção nesses mercados. Então, se hoje a gente está vendo um mercado relativamente saudável, o que eu acho que vai acontecer no próximo ciclo, né, no, em 25, 26 e 27, já está meio que dado. É um mercado altamente problemático para quem está locando, né, para o consumidor, e muito favorável para as incorporadoras, né? Então, assim, olhando assim como uma visão de poder público e sociedade, o que vai acontecer nessas regiões geográficas a partir do ano que vem é um problema ainda mais sério de moradia. E isso é ruim para a sociedade, assim, olhando, né, para o nosso lado como Resia, eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser positivo para a gente, né? Te respondi bem? Deu para compreender minha explicação,
Sim,
Jorel?
não ficou claro. Obrigado, Rafa.
Tá.
Obrigado, Fischer.
Tá, Jorel. Eu acho que vale a pena, Jorel. Eu sei que os dados, se a gente vê os dados mais fechados, vai ter alguns relatórios que já são disponíveis no mercado que segmentam por renda, né? Então, quando faz essa análise segmentada por renda, dá para enxergar um pouco melhor o que eu estou te falando aqui. Tá bom? Se precisar, o Augusto e o Kaká, eles podem te ajudar e te mandar algum material adicional.
Boa, obrigado.
Tá, joia, Jorel. Prazer falar com você. Bom fim de semana.
Igual, tchau.
Tchau.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Reder, do Safra. Senhor Rafael, seu microfone está liberado.
Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, eu queria só pegar um follow-up na questão da dinâmica de custos e, em vez de mão de obra, perguntar também os outros insumos. Como que vocês estão vendo na ponta? Se vocês acham que pode ter pressão de alguma coisa específica? E até em questão de equipamentos, né? O mercado está bem aquecido nos últimos anos e alguns equipamentos, né, não são tantos fornecedores diferentes. Eu sei que isso é mais específico por região. Mas vocês estão enxergando alguma coisa um pouco mais difícil assim de alugar para conseguir continuar construindo as obras? E o segundo, só um follow-up na questão do pode entrar. Se as unidades remanescentes que ainda não foram assinadas, vocês têm alguma expectativa de começar a obra agora no nesse primeiro trimestre ou até mesmo vocês poderiam retirar? Obrigado, meu lado era isso.
Rafael Fischer aqui, vou te responder as duas, tá? Bom dia. Primeiro, custos. O que a gente tem visto já desde o segundo semestre do ano passado, início do segundo semestre de 23, é uma estabilidade com alguma redução, né? Então, eu não tenho visto nenhum movimento contrário a isso, que é muito bom, né? E também não consigo enxergar no horizonte de curto prazo algo diferente. Dado o que está acontecendo no mercado mundial, a China especialmente, né? A gente vem vendo uma redução gradual, né, paulatina de preços, tá? Então eu estou bem seguro e confortável de que o caminho, a inclinação da curva aí é favorável para a gente. Você citou equipamentos? A gente usa pouco equipamento, exceto a forma de alumínio, né, que a gente usa para fazer a estrutura. Fora isso, a gente tem muito pouca coisa. E também não tem nenhuma dor aí, tá? É uma coisa também muito, muito tranquila, né? Então, só para resumir, a gente tem visto uma estabilidade com alguma redução de custo já desde o início do segundo semestre de 23, e é esse trend que a gente vê em 2024, tá? Então não tem nada no radar aí que me mostre uma direção diferente. Pelo contrário, as negociações assentadas nas mesas de negociação outras hoje são todas na direção de redução, tá bom? Em relação ao pode entrar, a gente contratou um empreendimento no final do ano passado. Existe ainda uma dificuldade operacional na Prefeitura de São Paulo, que é usar o orçamento que sobrou do ano anterior neste ano, então tem uma burocracia para ser vencida aí, eles estão trabalhando nisso. Então, a perspectiva é que essas contratações aconteçam aí dentro, vamos pôr de março para abril, né, dos contratos remanescentes. Então, consequentemente, você não vai ver nenhuma obra nova sendo iniciada, não pode entrar pela MRV, ainda no primeiro trimestre, porque a gente já está em março, né? Tá bom? Então, é o que eu posso dizer agora, entende? Tem um certo grau de incerteza com relação à data precisa, tá? Mas a prefeitura está se mexendo, era meio que esperado que isso acontecesse, por conta dessa dinâmica de transferência de recursos de um ano para o outro, do orçamento, tá? Mas a coisa está andando e minha expectativa é que aí ao longo dos próximos, vamos por 30 ou 45 dias, isso consiga seguir em frente, ok? Espero ter esclarecido suas duas dúvidas aí, Rafael.
Não, perfeito, ficou muito claro. É, obrigado, meu pessoal. Bom dia.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Para as considerações finais, gostaria de passar a palavra para o presidente, senhor Eduardo Fischer. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir.
Ô, pessoal, na verdade, a gente teve um call bem vasto aqui, a gente cobriu muito do que eu pensei em dizer para vocês, as mensagens todas foram dadas, vou só dar um highlight no que eu julgo mais importante. Né, 2023, de fato, foi um ano, eu diria até transformacional para a MRV. A operação reagiu muito rápido e muito bem aos desafios que a gente colocou, dado do patamar de onde a gente estava vindo em 2021 e 2022, né, os desafios que estavam lá. Né, apresentar o crescimento que a gente apresentou, ele não é trivial, né, ele é um marco importante. A MRV cresceu, como eu falei mais cedo durante o call, 2,6 bilhões de reais de um ano contra o outro. Isso é muita coisa. É maior que a enorme maioria das companhias do Brasil de construção, só o nosso crescimento. Né, isso deixa a gente bem confiante de que operacionalmente a gente entra 2024 pisando no acelerador, só para dar um pouco de luz aí, janeiro e fevereiro vem bem, né? Nosso pipeline de lançamentos é robusto, né? Em linha com o que a gente apresentou aqui de estratégia, né? Janeiro e fevereiro vem bem de vendas, né? Março tradicionalmente é um mês forte, né? Os projetos regionais, como o Rafael colocou aqui mais cedo, têm ajudado bastante, não só no volume, mas como eu falei, mais especificamente na nossa aceleração dessa recuperação operacional. Todos esses benefícios que vêm, seja do programa federal, seja dos regionais, como eu falei, vão ser convertidos prioritariamente em melhor operacional, em margem mais alta, em carteira mais baixa, para que a gente possa trazer esses resultados mais rapidamente para dentro da nossa DRE, né? E a gente tem também uma coisa importante, nós fizemos um highlight disso no nosso material, nós atingimos aí 7,2 bi de ROL no ano passado. A nossa venda já roda num patamar muito acima desse, e a nossa venda, como todo mundo sabe, ela não tem destrato, né? Então a gente deve enxergar, à medida que a gente vai vencendo essas etapas de colchão, como a gente falou, uma receita da companhia crescendo também em direção àqueles números que a gente busca de 10 bi de ROL no futuro. Então, sim, nós estamos ainda é um ano desafiador, mas eu acho que é um ano que a gente vai consolidar ainda mais tudo que a gente começou a construir em 2023. Então, estamos bastante otimistas, né? Apesar desses resultados que eventualmente não são os que a gente quer. O que está construído aqui dentro dessa companhia vai nos dar os pilares que a gente precisa para alcançar o que a gente desenhou. Então, estou bastante seguro, estou bastante contente do que esse nosso time aqui entregou em 2023. De novo, não estamos no patamar que a gente quer, mas todos os critérios antecedentes foram alcançados, e acho que é isso, por isso que eu estou tão satisfeito e tão contente com o que a gente que a gente construiu em 23. Tá bom? Não queria deixar essa mensagem para vocês, que é um pouco do espírito que a gente está vivendo dentro da MRV hoje. Ok? Pessoal, muito obrigado pela audiência e nos vemos aí no próximo trimestre.
O Conference Call da MRV está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.